Aí nós estávamos bem adiantados nisso, com um organismo americano que nos ofereceu a custo muito baixo, que já está fazendo na Colômbia, as crianças na Colômbia já estão falando inglês na rua, estão fazendo na China, e nós faremos aqui. Aí disseram para fazer uma licitação. Falei, licitação não vou fazer, porque eu sei que não vão ganhar, vai ganhar uma que não interessa, sem os outros problemas das licitações que estão aí na hora do dia, né? E, portanto, estamos engatilhados nisso. Então, com isso, estamos organizando com o British Council do Reino Unido, que eles vão oferecer o curso para nós, oferecer um número pequeno, nós estamos negociando para ser um número bem maior, aberto democraticamente a todos. Então, o inglês pode ser resolvido. Aliás, o Por Ciência Sem Fronteira, além de outros produtos que ele está trazendo, um deles é exatamente a questão de despertar os nossos jovens para uma segunda língua. Não é só o inglês, o francês, o mandarim, por exemplo, né? e outras línguas, e, portanto, isso é um ganho. Tem outro ganho. Esses nossos jovens que estão lá, embaixador, senador, nós estamos acompanhando eles. A reação dos americanos, que o primeiro grupo foi só Estados Unidos, é de uma surpresa total quanto aos nossos jovens que estão lá, negros ou não negros, que já foram nessa primeira leva. Todos tirando notas excelentes, e perguntado a eles qual é a diferença entre estudar no Brasil e estudar lá, eles só disseram uma só diferença. Raramente aqui nós temos mais de 14 horas de aula por semana. No Brasil, 40 horas é o comum. E isto vai fazer uma grande mudança na nossa universidade quando esses jovens voltarem. E esses são ganhos que não estavam previstos e que vão ocorrer em função desse programa que a presidenta Dilma lançou em tão boa hora. Mas, enfim, eu queria resumir dizendo, o programa oferece muitas vantagens e oportunidades, há segmentos que não estão bem representados e precisamos cuidar disso, e isto nós estamos dispostos a conversar. Muito obrigado.
Esse cumprimento ao Dr. Jorge Almeida Guimarães, presidente da CAPES, pela sua exposição e pela forma como está preocupado efetivamente que haja essa política de igualdade de oportunidades para todos, negros, brancos, índios, pobres, enfim, para todos. Eu quero dizer que o encaminhamento dado aqui pelo Ivair, doutor Ivair, a comissão vai providenciar, ou seja, pedir uma audiência aos dois ministros para que receba, eu digo, a composição dessa mesa, eu incluo a CEPIR, né, que está aqui no plenário, porque o meu amigo Mário Teodoro, que era o secretário executivo, que aqui representou a ministra Luísa Bairros, teve que se retirar. Nesse momento, eu vou passar para as considerações finais dos nossos convidados, que depois eu terei uma outra, segunda parte dessa audiência, para aprovar alguns requerimentos. Eu começo, já que o Frei Davi iniciou, eu vou começar passando a palavra para o meu amigo Ivair para as suas considerações finais. Doutor Ivair, que fala aqui pela UNB.
Senhores e senhoras do plenário aqui, excelentíssimo senhor Paulo Paim, excelentíssimo senhor reitor, Zé Vicente. Ok, Zé Vicente. Senhora secretária de Ciência, senhora representante do CNPq, seu representante da CAPES, né? E de Frei Davi, nosso companheiro de tantas lutas. Eu fiquei muito feliz com as palavras do senhor Jorge Almeida Guimarães, pela simplicidade que ele teve. É o seguinte, nós já temos o diagnóstico, isso todo mundo já sabe qual é o nosso problema, então precisamos partir para essa ação. E essa ação tem que ser de uma forma rápida e concreta para a gente poder avançar em relação a isso. As experiências que nós participamos, tanto no Rio Branco quanto na Fundação Carlos Chagas, durante anos e anos, de fato, o doutor Jorge disse, é um grupo pequeno. Mas o problema é o seguinte, o CNPq e a CAPES não tem nem esse pequeno, hoje, para a gente poder fazer uma comparação, dizer, não, nós estamos fazendo um programa de inclusão da população negra em relação a isso e tal. Então, eu acho que a gente sai daqui, eu saio daqui pelo menos entusiasmado, sabendo que uma comissão, a partir da Comissão de Direitos Humanos do Senado, vai até aos dois ministros, juntamente com outras pessoas convidadas, e a CEPIR, eu incluiria também a Fundação Cultural Palmares, esses dois órgãos federais, que também têm participado nessa empreitada, a gente ir procurar o ministro da Ciência e Tecnologia e o ministro da Educação para fazer um programa. O que eu queria também deixar registrado, que eu concordo inteiramente com o senhor Jorge Almeida Guimarães, que não pode ser um programa de 2 anos ou de 3 anos, tem que ser um programa de grande duração, porque se for para fazer de 2 anos, melhor não fazer. Tem que fazer um programa que, no tempo que durar o programa Sem Fronteira, tem que durar também o nosso programa em relação a esse processo. A outra questão que eu queria renovar, e vou refazer, porque é o seguinte, há uma massa de jovens negros e adultos negros que quer uma chance, ou seja, as pessoas estão pedindo uma chance, as pessoas não estão, as pessoas querem ter uma chance de poder continuar seus estudos fora do Brasil, ou seja, são engenheiros, são químicos, são físicos e também na área de humanas estão interessadas nesse processo. O que nós temos que fazer nesse sentido é acolher essa vontade que está surgindo e aproveitar essa nova acessibilidade da presidenta para poder avançar nesse processo. Agora, eu concordo com o doutor Jorge. Não é um negócio, é preciso acompanhar. Ou seja, não tem, a minha experiência é o seguinte, é preciso acompanhar, é preciso ter um processo, um monitoramento permanente do processo, porque senão as nossas dificuldades enquanto negros são muito grandes. Ou seja, quem acompanha o nosso jovem na universidade sabe a dificuldade, muitos jovens negros que chegam na universidade hoje sem ter que comer, ou seja, as pessoas, se não é o restaurante universitário, o indivíduo nem almoça nem janta. Ou seja, eu conheci jovens negros em universidades federais e que não tinha restaurante para almoçar, era uma luta, ou seja, era uma luta em relação a isso. Quando eu falo de jovens negros, não estou dizendo da classe média, estou falando de gente pobre, muito pobre. Aqui mesmo em Brasília, nós temos gente que vem das São Sebastião, Santa Maria, as pessoas vêm com dificuldade. Se não é um sistema de assistência da universidade, aquele jovem não ficaria na universidade. Então, é um jovem que, para chegar na universidade, você sabe quanto aquele pai ou aquela mãe fez para poder ter aquele jovem na universidade. O Frei Davi é testemunha, o Zé Vicente é testemunha, nós somos, o Paulo Paim também é testemunha. Quantas mães vieram para poder ter o filho na universidade? Agora, você colocar um filho ou uma filha numa universidade nos Estados Unidos vai exigir um cuidado, um olhar, um acompanhamento sério. E um acompanhamento, e aí eu concordo com o doutor Jorge, é preciso a gente ter um diálogo permanente com instituições, seja com a Palmares, seja com a CEPIR, tem que ser permanente. Ou seja, não pode ser, se não pode interromper isso, se caso interromper, tem a sociedade civil aqui na pessoa do Zé Vicente, do Frei Davi e outros que podem incorporar para dar continuidade. Nós temos pressa, porque já foram 11 mil, eu tenho outros para poder ir, nós queremos estar nesse processo permanente aqui. Então, agradeço imensamente essa oportunidade. Quero dizer que ao CNPq, que nós somos, concordamos com o diagnóstico que ele faz em relação à nossa... E nós temos tido essa preocupação de incentivar mais jovens a fazer engenharia, a fazer física, a fazer química, fazer matemática. É preciso incentivar esses jovens a procurar essa disciplina na população negra. Elas são importantes no nosso processo. A gente precisa ter isso e precisa ter o apoio desses jovens e tal. Então, com a nossa experiência, a duras penas que nós construímos esses programas de incentivo ao mestrado e doutorado da população negra, eu fecho a minha palavra dizendo o seguinte, olha, nós estamos abertos a colaborar com o CNPq e com a CAPES, no sentido de a gente poder ter o maior número de jovens e adultos negros a fazerem a sua quantidade de estudos em outros países. É fundamental, senhora. Quem já participou de um programa desse sabe da importância disso. E aí, encerrando para lá, agradecendo mais uma vez ao senador Paulo Paim e à sua equipe pelo convite e a chance de poder compartilhar com os senhores e com as senhoras. Muito obrigado.
Muito bem. As considerações finais, doutor Rivair, falou pela UNB. Passamos a palavra ao reitor da Faculdade Zumbi dos Palmares, reitor José Vicente, seus 5 minutos.
Senhor presidente Paulo Paim, novamente é a nossa manifestação de agradecimento não é? Por termos sido tão bem recebidos e por esse tema ter recebido do vosso gabinete, do vosso mandato, pronto atendimento, é também para cumprimentá-lo do que tem sido a vossa luta em defesa de temas candentes para todos nós brasileiros, especialmente para a comunidade negra. O Estatuto da Igualdade Racial, já o disse e repito, seguramente o inscreverá no livro, né, dos heróis nacional, panteão dos heróis nacionais, que é a primeira legislação em 124 anos que nós conseguimos promulgar. E por isso, nós ficamos, inclusive, até mais serenos e tranquilos, porque estávamos inquietos e tínhamos dúvidas se nós conseguiríamos a tempo atender os reclamos dos jovens homens e mulheres negros de todo esse país. Nós temos 2.000 jovens negros lá na Zumbi dos Palmares e eles me catam nos corredores. Nós queremos participar desse Ciências Sem Fronteiras. Então, nós temos uma resposta mais adequada para levar a eles. Mas, fundamentalmente, para retomar aquela perspectiva do quanto...
Fazer um...
Pois não, doutor?
Dá para saber se... Aqui eu não tenho esse dado. Se teve jovens da Zumbi dos Palmares que foram... incluídos no programa?
Porque não tivemos, não se inscrever. Aliás, eu estava comentando com o doutor Guilherme, repasso essa preocupação, doutor Jorge Guimarães. Por incrível que pareça, nós estamos tendo dificuldade de comunicação desse programa. São muito poucos jovens que sabem disso, que sabem os critérios e que têm meios de poder se colocar em todas as suas credenciais. Então, talvez seria importante uma linguagem mais usual para esse público e canais de comunicação mais fluxos. Ah, seria uma honra, um prazer. Mas, fundamentalmente, eu coloco primeiramente na condição de cidadão brasileiro. Nós somos daquela época em que dizíamos que primeiro precisaríamos esperar o bolo crescer, né, para depois poder dele sorver. E o bolo cresceu no milagre brasileiro e os negros ficaram de fora. Depois diziam que nós precisávamos lutar na arena democrática e construir as legislações. Construímos todas elas. A lei da história do negro, história da África, Estatuto da Igualdade Racial, Constituição, as conferências internacionais. E nós continuamos de fora. E depois, então, dizíamos que o mercado saberia como resolver esse problema e resolveria de bom tamanho. E nós chegamos à sexta potência e somos menos de 1% dos pesquisadores do nosso país. E eu imagino que nenhum de nós podemos estar confortáveis e nenhum de nós podemos estarmos conscientes de que cumprimos nossa responsabilidade de cidadão se nós entregarmos esse país para as nossas futuras gerações. De modo que é impossível que CNPq, CAPES, o gabinete do senador Paim, a Zumbi dos Palmares, a Educafro e Vair não consegue reunir capacidades, criatividade de superar esses obstáculos que permitam que nós possamos ser muito mais que 1% dos pesquisadores, ou 10% do discente, ou 2% dos docentes, ou praticamente que não tenhamos negros, como disse o doutor Jorge Guimarães, entre os bolsistas do CNPq, 130 mil jovens pesquisadores, nós praticamente não temos negros, num país de 51% de negros e num país em que a bendita classe média é 47% de negros. Tem alguma coisa errada aí. E nós não podemos nos manter silente diante dessa questão grave. O segundo aspecto, então, que se coloca é o de nós precisaríamos pensar a perspectiva. E eu, a despeito de o nosso abaixo-assinado ser uma simples contribuição, mas eu concordo. Eu acho que o senador e o ministro Aloysio Mercadante é uma pessoa sensível, que tanto quanto o doutor Jorge Guimarães, aliás, todos nós sabemos de tudo. Olha, o diagnóstico é esse, nós precisamos ir além. Como? É isso que nós precisamos definir a partir de agora. Aliás, como e em que dia, né? Então, eu acho que o nosso ministro Aloysio Mercadante terá sensibilidade e muito interesse em pensar soluções e encaminhamentos para esse tema, assim como o nosso ministro da Ciência e Tecnologia. Mas eu trago duas ilustrações que eu imagino que seja importante. Primeiro, doutor Jorge Guimarães, eu acho que poderíamos estimular esses jovens negros e poderíamos fazê-lo, pelo menos, com um acontecimento que pudesse explicar o que é Ciência Sem Fronteiras. Então, eu acho que a CAPES poderia contribuir muito com isso. O segundo, que o programa, tendo em conta que ele vai formar essa futura classe política, essa futura nova classe dirigente do país, ele poderia considerar muitos desses jovens que hoje, desses jovens de melhor idade, que estão voltando para a universidade. Nós temos aí 25% dos que estão nos bancos escolares são os de melhor idade, que já estão no seu segunda diplomação. Então, imagino um certame que envolvesse todos os negros que estivessem no ensino superior no país, teria condição de apresentar uma massa crítica em que muitos deles estariam muito qualificados para participar desse programa Ciências Sem Fronteiras. E, finalmente, dizer também, senador Paulo Paim, que tem um aspecto importante que nós poderíamos levar em conta, que é a participação do ambiente corporativo. Não é? Se eles vão participar e se eles vão financiar, que eles pudessem, pelo menos, estar, Frei Davi, em cima daquela perspectiva da responsabilidade social. Então, que eles também tivessem esse cuidado, tivessem esse zelo de escrever uma linha qualquer de que esses recursos precisam prestigiar essa sustentabilidade, essa responsabilidade social, que incluiria, logicamente, a presença de negros também. E, fundamentalmente, encerrando a minha comunicação, dizer que, humildemente, doutor Guimarães e também doutor Guilherme, que assim como a Carlos Chagas e assim como a Fundação Ford, a Zumbi dos Palmares é uma experiência que ilustra, que anima e que inspira, porque ela nasceu diante de todas essas dificuldades, numa situação hostil, há 15 anos atrás, que falar em cotas há 15 anos era terrível, falar em uma instituição negra era duas vezes terrível, e que ao longo desses anos ela comprovou que é possível criar caminhos alternativos, que é possível construir formas novas de responder às demandas desse tema. Então, eu imagino que, por isso, a gente também se coloca como um espaço importante lá em São Paulo e nós já queremos, de imediato, colocar-se à disposição para todas as contribuições que for possível nesse tema. Muito obrigado.
Os cumprimento mais uma vez ao reitor da Faculdade Zumbi dos Palmares, reitor José Vicente, pela sua contribuição a esse debate e se colocando inteiramente à disposição para os encaminhamentos que forem necessários, como essa ideia da comissão, e deixou também outras duas contribuições que nós vamos encaminhar aí junto à assessoria da comissão. Passo a palavra nesse momento, seguindo aqui a ordem, ao Frei Davi Santos, diretor executivo da Educafro, para os seus 5 minutos. Em seguida, falo o doutor Guilherme e o doutor Jorge.